Bom dia a todos, ilustres colegas e demais funcionários presentes. Constatando o quórum fechado, estou por aberta a presente sessão e, em consequência, proponho em votação a ata da sessão anterior. Alguém tem alguma observação a fazer, que o diga. Como não temos nenhuma observação, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Ordem do dia. Não tem não. Mas tem que ter.
Cadê a ata?
Não teve não. Pronto, tá bom.
É, porque tinha que ter, né?
Bom, que seja então, ordem do dia. Ah, tudo bem. É por isso que eu achei estranho aqui, não tem ato. Então, observando-se aqui na presente sessão que a ata não está ainda devidamente confeccionada, fica para sua aprovação na sessão posterior. Ordem do dia do trabalho. 2.1. Apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 2ª Promotoria de Lagarto, de entrância final, objeto do edital 13 de 2019, firmado pelo promotor de justiça Maurício Guzmão Magalhães. E tem aí o número de ordem da lista de antiguidade, pelo que consta, parece ser ele, não é? Doutora Conceição tem a palavra, né?
Só tem ele.
Quem foi candidato?
Bom dia a todos. Saúdo a todos os colegas, na pessoa do doutor Paulo Lima, que preside a sessão do Conselho Superior no dia de hoje. Também saúdo a todos os servidores da casa. Promotores não tem presente. Candidato único, o colega promotor de justiça Maurício Guzmão Magalhães, remoção para a 2ª Promotoria de Justiça Cível de Lagarto. A lotação atual dele é a 2ª Promotoria de Justiça de Propriá. A corregedoria fez, não é, o relatório da fase instrutória. Há uma observação extra-auto, né, que o colega Josenias nos faz, e isso será acompanhado pela corregedoria. Em 2013, houve um elogio como forma de reconhecimento pelo desempenho das atividades, está até escrito errado aqui, das atividades profissionais desenvolvidas no sentido de efetivar o primeiro planejamento estratégico plurianual. E como não há um atraso, não é, digamos assim, considerável, alguns atrasos de procedimentos, no sentido de, não de atraso propriamente dito, mas de movimentos mais morosos, não é? Mas nada que impeça, não é, o atendimento, já que por antiguidade em questões de sendo candidato único, do doutor Maurício. Eu vou, inclusive, conversar, né, com o doutor Maurício acerca dos relatórios. E aqui eu falava com o doutor Paulo e mais uma vez eu insisto em dizer da necessidade que a corregedoria tem de uma equipe maior para realmente fazer um acompanhamento de inspeção como deveria fazer. Né, nós não temos o que vem sendo feito. Vem sendo feito assim com muita... Quem foi corregedor, doutora Cristina, doutor Josenias... não sei se o doutor Luiz Walter já foi, não me lembro, vem sendo feito com muito desvelo. Daí porque eu enviei ontem uma proposta dentro do projeto de lei que será votada aqui sexta-feira em relação à corregedoria, né? Sentido de não mudança do nome, porque eu acredito que a assessoria da corregedoria é uma assessoria específica, ela não pode ser, né, digamos assim, a nomenclatura ela é importante. Ela é importante porque senão pode vir qualquer pessoa dentro daquela denominação e também um reconhecimento a dois analistas que têm uma gratificação mínima, né, comparada a outros vários cargos aqui, né, de assessoria. Então, eu fiz o encaminhamento. É, a corregedoria é bem aqui, né? Então não é justo, né? São pessoas que trabalham intensamente, né, em correções. Nós estamos agora, eu dizia a alguns colegas, com mais RDs e PADs do que o ano passado inteiro. Nós já temos hoje em 3 meses e meio, né? Me deixa até um pouco preocupada, será que é meu perfil que acham que é beligerante? Porque não é possível. Né? Tantas reclamações, tantas notícias, tantas apurações de necessidade. É o contrário. Eu sou uma pessoa que, por perfil e por crença, gosto de pacificar. Né? Mas isso, eu acho que isso também é um pouco despeso que a gente vive nacionalmente no mundo. As pessoas hoje brigam por tudo. Né? Tem uma tolerância mínima, uma tolerância quase zero. Junto a isso, abriu para todos nós, né, esse número expressivo de remoções e promoções. Há muito tempo que não havia tanta movimentação na carreira. Então, tudo isso passa pela corregedoria, né?
E cria uma certa instabilidade nessa fase.
Estabilidade, exatamente.
E nós continuamos com aquela pendência que os conselheiros,
né,
continuam sem nenhum assessor, né? Continuam só com os assessores de gabinete, assim, num sacrifício muito grande do pessoal.
Está
bem difícil. Eu
conversando aqui informalmente com a doutora Conceição.
Isso evita que a gente dê um andamento mais célere.
Esse projeto que nós vamos pôr amanhã em votação aqui, então, espero que com ele nós possamos resolver algumas pendências aí. Uhum. Pelo menos, se não 100%, mas vamos resolver. Essa é a intenção, né? Porque nós vamos justamente equilibrar alguns vagos.
Diga uma coisa, será que não era o momento da gente colocar um cargo, ainda que fosse pequeno, de assessor de conselheiro, criar os 3 cargos de assessor de conselheiro, ainda que seja em comissão?
Si, né? Nós não conversamos sobre isso, mas é uma oportunidade.
Assim, de repente a gente resolve isso, já que não tem pessoal.
Esse sempre foi o meu sonho, quando
não
eu fui conselheiro.
O senhor sabe, não é uma coisa de quem está aqui agora.
Esse
é um problema permanente.
Que aí foi eu que criei, aproveitei. Aí uma brecha que eu fiquei 2 meses substituindo o Dr. Rony e Eduardo brinca, eles brincam, né, que eu aproveitei em casa própria, né? Que funcionou e que deu muito certo.
Deu muito certo.
Doutor Luiz Walter,
boas coisas que você fez enquanto conselheiro, enquanto substituto do procurador-geral, entre outras. Né? Porque é uma necessidade.
Porque
que não é
sensibilidade.
Luiz Walter, Cristina, eu, Josiane, é uma necessidade do conselho.
Do conselho.
Como órgão institucional.
Como órgão institucional, né?
E pessoal, né?
Então, há um número de procedimentos.
Independentemente de quem seja o conselheiro, né? Isso não. Certo? A gente tem que pensar numa política institucional.
Mas
eu não estou dizendo que a do Eduardo tem feito diferente, mas de uma forma.
Vou fazer gestões e continuo fazendo gestões junto ao procurador-geral nesse sentido.
Seja, isso eu pensava.
Você tem feito,
tem feito.
E eu também.
Mas
Helena
diz aquele
também,
ditado velho, que água mole. Água mole, pedra dura, bate tanto que fura, né?
Veja, talvez fosse o momento da gente aproveitar o projeto e resolver isso de uma maneira definitiva.
Eu consegui agora uma com a intervenção do colega Paulo, mas repare bem, a corregedoria que é... Eu não estou dizendo que a corregedoria seja... todo mundo conhece os entraves da corregedoria. Eu estou com uma pessoa cedida por 3 dias.
Veja.
Não tem sentido isso.
Outra, a gente precisava fixar pessoas com conhecimento.
Pessoas com conhecimento para que pudessem
porque
ter uma
bagagem. Porque esses procedimentos, eles são difíceis. Eles não são iguais aos judiciais que vem um advogado, que tem aquele procedimento, um código processo civil. São muitos
decisões nossas, entendeu? E que
exatamente.
Aí elas permanecem. Tudo isso
vamos trabalhar e também depende muito do esforço de todos nós.
Exatamente.
Todos nós, isso é fato.
Doutor Luiz Walter Linho, em outra sessão, já disse da grandeza que é esse esse conselho. O conselho é um órgão de grande importância.
Um movimento
que não pode ser desmerecido.
É muito forte.
O conselho é um órgão importantíssimo, né? Tanto que ele resolve tanta coisa importante da administração.
Essa semana mesmo, eu devolvi com 19 volumes.
Eu tenho o conselho como um órgão importante da administração pública.
Também. Não é o único. E mais as remoções também, tudo, e promoções.
Vamos ver. Agora, amanhã é um momento muito interessante.
Eu acho que era só acrescentar alguma coisa aí na assessoria.
Do mesmo jeito que eu...
Se depender do meu voto, estaria disponível.
Não, é do Ministério Público. Eu encaminhei, imprimi, inclusive, porque eu gostaria que cada colega procurador lesse a situação da corregedoria em termos assim, dos analistas. A tabela do que se ganham outros, né, e a tabela do que nós ganhamos.
Porque a gente trabalha com um orçamento. Você sabe, nós aprovamos um orçamento
tão justo,
mínimo, e quando chega na Assembleia, faz um corte.
Mas dentro desses, entendeu, doutor Paulo? Tem uns menores que a gente poderia colocar exatamente para os assessores do conselho.
É uma questão de isonomia, sabe, doutor Paulo? Eu acho.
Mas vamos trabalhar amanhã. Amanhã é um momento de todos nós.
Exatamente.
Amanhã é um momento importante.
Vou deixar impresso.
É tanto que essa sessão seria hoje.
Eu não conversei com o Eduardo, porque ele viu
pela importância que ficou para amanhã.
Está fora do estado, está em Goiás. Então, ele pediu para adiar para amanhã, justamente da importância que ele está
dando. Amanhã às 9 horas, né?
Não dúvida, sabe?
Então, foi para amanhã, todos acessados, justamente da importância que ele tem nesse projeto. E acho que ele é importante para esse momento.
Sim, sem dúvida, sabe?
Com certeza.
E ele disse, Paulo, eu pedi o adiamento porque eu quero estar presente para eu expor mais...
Porque, na verdade, Ernesto, com muita propriedade, pediu que não fosse votado naquele dia, seria realmente difícil, a gente não conhecia. E ele quer, Eduardo tem esse...
Faz questão de estar presente.
Exatamente.
Poder,
agora
é amanhecer, amanhã. Seja aprovado.
E eu não conversei com ele sobre isso, pessoalmente, ele deve ter recebido pelo GED, porque eu só ontem é que fui ler a proposta que viria para o colegiado.
Sim.
Já tinha tramitado na CEPAD.
Ele tinha encerrado a nossa...
Não é a primeira vez que eu faço, porque eu faço uma postulação com o Rio do Rio, dentro dos projetos, isso... É a minha maneira de ser, a maneira de pensar e a maneira que eu acho que tem de fazer é de colaborar com a instituição, não é? Essa é a postura propositiva.
Vamos ver. Eu depender dos meus esforços, eu estarei sempre posto a ajudar. Aliás, esse é o meu norte, sempre foi assim. Se eu não puder ajudar também,
claro.
Nunca atraso. Eu quero sempre o melhor para a instituição.
Você está vendo, doutor Lisalto, é 2021 que eles recebem. Com os 60%, eles recebem 1.213. Aí a tabela ao lado mostra os cargos de comissão, não é? Que merecidamente outros assessores recebem, sabe? Mas eu gostaria de ter, não é o topo não, mas uma...
Na isonomia, pelo menos, com os do gabinete da Procuradoria Geral.
Ok. Bom, podemos dar continuidade aos nossos trabalhos, à pauta. Sim, estamos votando a apreciação da antiguidade.
A corregedoria concluir dizendo que ele está apto a ter essa ao nome ser
indicado
e escolhido, né, e votado aqui pelo colegiado.
Passo a votação de todos, vamos votar. Acho que não tem nenhuma dificuldade, não é? Foi, então, doutor Maurício Guzmão removido por antiguidade para a comarca de Lagartos, de instância final, por unanimidade. Apreciação 2.2, apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento administrativo PROEGE 35.17.01.50, primeira promotoria de justiça de Propiar, interessados José Augusto Rodrigues Nascimento, Prefeitura Municipal de Propiar, assunto, suposta ausência de padronização dos pontos de venda do mercado municipal de Propiar. Relatoria do gabinete da Corregedoria Geral.
Ele não aparece no PROEGE. Eu não consigo filtrar ele no PROEGE. Eu coloco o número dele e não aparece nada. Ele é só físico,
né? Não, tem, ele tem DCF agora.
É porque tem que entrar na outra parte. Em vez de ser conselho, é outro, sabe, doutora? Não, início, quando a gente abre, em vez de acesso.
É pelo portal, aqui.
Vai pro...
Vamos ver pelo portal.
Proege.
Mas eu tentei aqui.
Sem ser conselho, outros.
Aqui, peraí. Aqui, nesse. Vamos ver se ele aparece aqui. 35.17.01. Aí ele coloca, né? 0050. Ixi, tem que botar essa. Aqui, tem que mudar essa data.
Não.
Pronto, então a apreciação aqui dessa pedido.
Não, é só porque eu fiquei curiosa e não consegui. Pronto, aqui
mas
ele aparece.
Posso continuar, doutora?
Pode.
Então, posta em votação a relatoria da Corregedoria Geral opinou, no seu parecer, pela homologação. Eu conheço, aqui só um parênteses, eu conheço muito Propriá, até porque o Cedro é muito próximo, né? Propriá, e eu conheço muito bem aquelas feiras, há mais ou menos, diria, 50 anos que eu conheço as feiras de Propriá. E elas hoje, inclusive, estão muito mais organizadas, muito melhor. A feira lá é organizada de Propriá.
Na verdade, foi os boxes, mas foi caçada a sessão. Havia uma, porque todo mundo queria, já sabe com o referente, quer tomar conta de todo o espaço. E não esquece que a sessão é o município que faz e todo mundo tem que
obedecer.
Obedecer e não querer tomar conta do espaço inteiro.
Mas foi interessante, foi bom, mas eu posto em votação aos colegas, doutor José Nunes.
Eu concordo plenamente com a homologação.
Doutor Miswalta. Doutora Cristina, já tem condições de votar?
Não tem problema, eu acompanho.
Acompanha, eu também acompanho.
O de primeiro grau, eu consegui ler no primeiro grau, agora não consegui ver o voto só do conselho.
Ela mesmo.
Não consegue.
Bom, foi aprovado por unanimidade o pedido de aparecer pela homologação da corregedoria. 2.3, apreciação formulada através de parecer jurídico técnico, datado de 8 de abril de 2019, da lavra do diretor da Escola Superior do Ministério Público, doutor Newton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas de curso da promotora de justiça, doutora Rosane Gonçalves dos Santos.
Precisa ver, porque eu não sei o parecer, eu não tive acesso, não conheço. É porque eu preciso dizer para Diogo, vai imprimir os anexos, ele não imprimiu, só imprimiu a pauta.
Eu também.
Não ficou uma pendência da escola.
Isso aqui, eu tenho um parecer agora.
Então.
Eu estou aqui, vou passar a conclusão do parecer do.
Doutor
parecer da escola é dizendo assim: manifestamos-nos no sentido de que, dentre os cursos objeto do requerimento da digna promotora de justiça, doutora Rosane Gonçalves dos Santos, sejam considerados para os fins de acúmulo de horas necessário ao atendimento do critério de merecimento os cursos de acesso à informação e de educação e direitos humanos, totalizando 50 horas-aulas. Tá? A manifestação é pelas 50 horas, somente 50 horas.
É só pedir a avaliação de horas, né? Do curso.
Porque ela pedia mais.
Ela pediu 70.
Ela pediu perto de 70. Fez variação que o que tem pertinência tem mais
escola.
Eu também.
Eu vou apreciar, doutor Luiz Walter.
Também
todos aprovados.
Só
né?
Lembrando ao conselho, o que é que ficou pendente da escola enviar para nós? Sobre essa valoração.
Porque ele que está.
Foi, doutora Zenias. A gente levantou aqui, eu não me lembro mais.
Eu acho que.
Lembra, doutora Helena?
Não, não.
Doutora Cristina, doutor Lisalto, lembram?
Eu me lembro, eu estava. Não era esse aqui do doutor Newton?
Era.
Sim, que a gente pediu para ser, ou pegar o parecer todos os casos.
Então, todos os casos nós mandamos. Então, está corretíssimo.
Correto.
Então.
É porque eles, mais do que ninguém, têm essa condição, né?
Então, segmento 2.4, comunicação. Formulada através de ofício do CGMP, datado de 16 de abril de 2019, da lavra da excelentíssima senhora Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, referente aos relatórios de correções ordinárias realizadas nas promotorias de justiça de Carmópolis, Indiaroba, e primeira e segunda promotorias de justiça da infância e adolescência de Aracaju, na segunda e sétima procuradorias de justiça, na promotoria de justiça de Aroá, Riachão do Dantas, Campo do Brito e nas primeira e terceira promotoria de justiça distritais da capital, nos meses de fevereiro e março do corrente ano.
É um trabalho intenso em 2 meses, né? Muita coisa.
E por isso que se faz entender os pleitos da corregedoria.
Tem sido que eu prefiro fazer assim um avanço grande no início para no final já mais cansada.
Muito bem. Dando seguimento, 2.5, comunicação formulada através...
Doutor Paulo, agora é muito interessante, me permitam, que todos leiam esses relatórios, porque eu tenho feito algumas observações.
Está anexo ao e-mail, então eu vou imprimi-los.
Não, eu tenho feito algumas observações, algumas ponderações, e seria assim, eu conselho...
Porque a senhora também no colégio, a senhora expõe minudentemente esses relatórios.
Mas não, tem algumas coisas que eu não exponho não, para não...
Eu gosto muito disso.
Entendeu? Para não expor mesmo. Então seria interessante que o conselho acompanhasse. Né? Porque é o órgão que, juntamente com a corregedoria...
Pedido do servidor que foi feito pela corregedoria.
Isso.
E de reformas também. Foi encaminhado para o RH para avaliar.
Ótimo,
e também para o administrativo para avaliar a possibilidade de reformar alguns locais que foi apontado pela corregedoria.
Entre eles, da curadoria da infância e da adolescência, que tem um gabinete mínimo, né, em que os adolescentes são também ouvidos. Eu pedi que o GSI fizesse uma apuração, né, do risco que a promotoria acaba incidindo.
Isso já vem acontecendo, doutora, desde a nossa gestão, que a gente já solicita, porque realmente é um lugar extremamente...
Só para registrar, que já chegou também esse GED na Secretaria-Geral, e já foi providenciado, já fizeram uma visita, a engenharia do MP já fez uma visita no local, e já o TJ já tinha um projeto de reforma, e já foi autorizado pelo procurador que faça uma licitação para fazer a reforma.
Vai fazer uma mudança.
Exatamente. Exatamente. No mesmo dia que a gente recebeu, já vão ser providenciados nesse sentido. E também o GSI também está adotando providências no sentido de garantir a segurança, não só dos adolescentes, como também do próprio promotor de justiça.
Do próprio membro e dos consumidores que estão ali.
Mas essas medidas já foram adotadas. Tá? A sua licitação.
Eu tenho feito várias. De encaminhamento, procurador-geral, secretaria, todos os RH, tudo que vem, que os promotores pleiteiam, que a gente acha justo, faz.
Nesse caso específico da infância, foi de imediato, a engenharia foi no dia seguinte, e eles trouxeram esse projeto de reforma, que era do Tribunal de Justiça.
Fico satisfeito.
Ok. Obrigado pelo tanto seguimento, então, 2.5, comunicação, formulada através do ofício número 194/2019, datados de 11 de abril de 2019, da Lavra do excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Adson Alberto Cardoso de Carvalho, sobre o arquivamento do inquérito civil PROEGE, número 78.17.1.35, em razão do ajuizamento da ação civil pública.
Me chama muita atenção realmente o Dr. Adson. Toda sessão tem uma comunicação de que ele promoveu uma ação civil pública. Isso é muito importante.
Esse é um fato já consumado, né? 2.6, comunicações referente às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados. Estão todos aqui enumerados, os colegas, vocês têm já essa numeração. Está aqui só a comunicação de prorrogação que toda sessão tem. Seguindo, 2.7, comunicação referente ao arquivamento sumário dos procedimentos administrativos, nos termos do artigo 46, parágrafo único da Resolução 8/2015 do CPJ, a seguir relacionados. A seguir relacionados.
Veja, aí é aquela coisa, a gente não tem acesso aos PAs. E para a gente fazer qualquer controle dessa comunicação, para ver se realmente tinha condições, que era um procedimento administrativo e não um inquérito civil, que foi corretamente arquivado, a gente não tem como fazer o controle. Então é isso que eu acho que vocês estão pedindo para colocar no PROEJ, né?
É, não consegue colocar o voto.
Não, não o voto, mas a gente conseguir enxergar o PA.
Só consegue pelo outros. Quando a gente abre logo, aí tem conselho e outros. Lá em outros a gente consegue visualizar. A decisão de arquivamento do promotor. Do PA. Agora não voto.
Bom, agora então vamos, apreciação. Em seguida, 2.8.
É somente comunicação que está sendo arquivada.
Apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento, dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis, a seguir discriminados. Pois não. Começando pela homologação do gabinete 1 do Dr. Josemias França do Nascimento, ele emite parecer nos processos de 1 a 7 pela homologação. 1 a 7.
Não, mas é porque está errado isso.
Números aqui. Alguém tem alguma discussão a fazer de 1 a 7? Então, todos opinaram e aprovaram a homologação realizada. Em seguida, a homologação com recomendação do procedimento número 8, na ordem de
recente. Onde é que é o outro?
Número 8.
Não,
a palavra aos colegas ilustres, tem alguma...
A recomendação é apenas para que o colega abra o PA para acompanhar a política pública. Eu sou a favor do arquivamento, mas da homologação, mas que seja... o conselho seja comunicado de que foi aberto o PA, ele pelo menos informe o número desse PA, que é para a gente ter conhecimento.
Correto,
é só nesse sentido.
Correto, isso. Perfeito. Homologado, doutor, por unanimidade também. E ainda do gabinete número 1, a conversão em diligência dos procedimentos 9 e 10. 9 e 10.
Esses
em
dois.
Em votação, doutora Cristina, em votação. Doutor Luiz Walter.
Do primeiro,
aprovado a doutora... por unanimidade.
Peraí.
Pois não. Pode falar.
O primeiro, o 9, é que a quinta promotora de justiça do direito cidadão, ela arquivou o inquérito, todavia, tem algumas providências que precisam ser realizadas, que foram solicitadas pelo setor nosso de perícia contábil. E esses quesitos não foram atendidos. Então, por conta disso, eu estou suspendendo temporariamente a homologação para que sejam atendidos aqueles requisitos, aquelas questões suscitadas pela contabilidade, porque a perícia foi inconclusa por conta de que estava faltando atender aqueles pedidos. E por isso estou convertendo diligência para concluir.
Esse é o nono, né?
Esse é o nono.
E o décimo?
Já o décimo é um problema de Tobias Barreto, da segunda promotoria de justiça de Tobias Barreto. O problema é o seguinte: foi recebido um valor expressivo de recurso para a construção de uma... Deixa eu ver, é o 10 aqui. Uma unidade de base de saúde no Poço da Clara. Acontece que não foi construído. Os recursos foram todos gastos. E no meio do percurso, a secretária de saúde, que também era diretora do fundo que autorizava, morreu. E aí o promotor entende, como ela morreu, a responsabilidade não é do prefeito, porque o prefeito não responde pelos atos da secretária.
Não é bem assim.
É lógico que o prefeito responde pelos... Mas como é que pode? A secretária pratica um monte de coisa, ela morre e o prefeito não é responsável. ele não sabia, e as prestações de contas todas eram feitas, e esses valores estavam incluídos no orçamento do município. E quem é o gestor desse orçamento? Não é o prefeito? Então eu estou baixando de diligência para poder a engenharia fazer um levantamento para dizer quanto é que falta para terminar. É, e qual foi o prejuízo que o município, que o erário teve, porque não foi até hoje, a população está sem a construção e todo o dinheiro foi gasto.
O assunto é grave.
E se o desvio foi praticado pela secretária,
o
ressarcimento, os herdeiros,
eventualmente
o espólio irá responder pelo ressarcimento, até as forças de herança.
Por isso eu estou baixando em diligência para questionando duas situações. Primeiro, perícias tem que ser feitas. Quer saber o que é que faltou concluir e por que gastou todo o dinheiro sem concluir?
Sim,
e qual é o valor, o importe que o erário sofreu de dano?
Logo na saúde.
E aí?
Logo na saúde.
E aí, olha, e a solicitação foi feita.
Esse tipo de crime, quem que não conhece a expressão laranja?
Aí,
tecnicamente, é ordenador de despesa. Assumiu a responsabilidade, que é conveniente para o gestor, né, para o prefeito.
É.
Mas e daí? Para onde foram os recursos?
Sim.
Sabe, doutora Cristina?
Uhum.
Essa é uma possibilidade criada, né? E ela pode não ter cometido sozinha.
Sim,
se a morte
claro.
Absolveu,
mas o prefeito continua.
Ela extingue a punibilidade.
Exatamente.
Mas se ele
os recursos.
Se rastrear os recursos, chegarmos a ele.
Isso é mais importante.
Ora, então não se pode, assim, a pretexto de que a morte extingue a punibilidade e o alvo visível é a secretária. Visível, né?
É muito simples,
mas,
né? Muito fácil.
Em crimes, em organizações criminosas, não é a visibilidade revela as pessoas.
Foi muito bem, doutor José Nisso.
Foi uma
decisão muito bem madura.
Agora, eu não sei se o colega promotor de justiça vai querer cumprir as diligências.
Sabe que é sua parte, se ele não quiser,
eu não sei. A preocupação em se livrar do inquérito ou do procedimento pode levar a isso. Né? Chega, vamos desovar. Então aí vamos para a solução cômoda.
Pois é.
A solução cômoda, que convida mesmo o doutor a fazer, é de extinguir, é de arquivar.
É.
Ela morreu, pronto.
Pronto.
A culpada é ela, carrega a culpa para o povo.
Ele disse claramente, a responsabilidade é da morta, que está no cemitério, que não tem jeito mais.
Mas...
lamentável. E ela mesma é a...
Na verdade, eu tenho jurisprudência, eu fui procurar a jurisprudência do STF dizendo que o prefeito responde pelos atos dos seus secretariados.
É o gestor.
Não tem como.
Isso aí não tem.
Como é que
diz
assim? Não, ele diz assim, eu não assinei nada, foi tudo ela. Então eu não tenho. Mas a prestação de conta era feita exatamente a ele.
Tudo de confiança. Você nomeia quem quiser.
Quem tem legitimidade político-administrativa para governar é o chefe do executivo.
Exato.
Governar compreende entregar os recursos. Né? Isso é um artifício que foi inventado para eles se livrarem. Né? O governador ele não tem que acompanhar a execução do orçamento fora. Então, pode, tem que governar acompanhando tudo, né, participando de tudo. Se assume o risco, né? Se assume o risco de não acompanhar o que o secretário faz, porque a apropriação de 2 milhões de reais, de uma obra que deveria ser erguida e não é, e o que que fez esse prefeito, né, doutora? O que fez esse prefeito?
E olha, eu sou. Esse é o que está aberto. Segundo tem mais
simples que
tem mais valores em jogo por aí.
E os cargos é do prefeito, os cargos é do presidente, os cargos é do governador, porque ele nomeia e demite. Então, ele é o gestor.
Muitas vezes o secretário apenas executa.
Exatamente, o cargo é do governador, é do prefeito.
Uma prefeitura de poucas obras, ou talvez da única obra, e o prefeito não vê que não está subindo, não está sendo erguida, que o dinheiro está saindo.
Ah, para eu abrir aqui.
Que o dinheiro está saindo.
Sabe, ele tem consciência.
E 3 milhões não saem um dia.
No lugar de
não, tá, olha, tá,
ele
tá na testa.
Qual é a aplicação?
E ele,
doutor Jorge Nilson, você está de parabéns pelas suas pertinentes observações. É, aprovado por unanimidade a conversão em vigência dos procedimentos na ordem de aqui de 9 e 10. É, dando seguimento, passamos aos procedimentos do gabinete da Corregedoria Geral de Justiça, que à época estava sobre a responsabilidade do substituto Dr. Moacir Soares da Mota, suplente. Ele pede nos pareceres a homologação dos procedimentos de número 11º a 16º, todos eles pela homologação. Em votação, doutor José Nias, em votação, é aqui da corregedoria, o 11º ou o 16º?
Sem problema nenhum.
Doutora Cristina, doutor Luiz Walter.
Eu já li todos.
Então, eu também acompanho e votamos unanimemente pela homologação de tais procedimentos. Passando em seguida ao gabinete número 3, da lavra do doutor Luiz Walter Ribeiro Rosário. Ele, nos seus pareceres, ele pede a homologação dos procedimentos de número 17º ao 20º, todos pela homologação. Em votação.
Também concordo, eu li todos e acompanho
a relação. Cristina, com o nome, doutora Conceição Figueiredo, eu também concordo e assim aprovado por homologação e unanimidade todos os procedimentos do gabinete de número 3, doutor Luiz Walter.
O doutor Luiz Walter teve um procedimento com 15 volumes, vindo lá de Gararu. É a mesma aquela situação. Muitas frentes abertas.
Eu tive um de 19 volumes que foi devolvido essa semana.
É, 15 volumes, muito
papel.
Bom, em seguida ainda temos aqui, dando continuidade à corregedoria, já sobre a direção da titular, doutora Conceição Figueiredo. Temos a homologação dos procedimentos enumerados do 21 ao 33, todos eles proferidos o parecer pela homologação. Em votação, doutor José Nias, doutor Luiz Walter, doutora Cristina Mendonça, eu também concordo e assim foi aprovado por unanimidade. Bom, terminado isso aqui, agora só o que convier, alguém tem alguma coisa a
dizer? No que ocorri, eu tinha uma comunicação, eu até conversei com a doutora Cristina, porque eu estou na primeira Câmara Cível, né? Porque fiz a permuta com o doutor Moacir. Ocorre que na semana passada, foi numa terça-feira, eu fiquei assim, numa saia justa lá no tribunal, com críticas dos desembargadores à atuação do Ministério Público. E por conta de algumas ações que foram promovidas lá em São Cristóvão, somente na primeira Câmara passaram 38 ações. Eles reclamam do partilhamento do inquérito, que eles acham isso contraproducente e que isso... por conta que em todos os 38 foram aplicados multas ao gestor e os procedimentos são de 2013. E somente em dois, passaram 5 anos e a promotoria, o Ministério Público não acionou, não fez nada. E com essa gestão, que não é a gestão responsável, segundo eles, por esses desmandos todos, caiu todos nas costas desse prefeito e toda a multa caiu em cima dele, e o prazo que foi concedido é de 120 dias para reformar 38 escolas. Coisas que em 5 anos não foi feito, como é que vai fazer ser feito em 120 dias? Aí eu precisei pedir a palavra, porque era na hora da votação, não era hora de sustentação nem nada. Eles criticaram muito essa atuação de divisão, de partilha, né? Que poderia ser feito tudo num procedimento só, já que se tratava de...
Imagine 38 perícias de 38 escolas 38 obras para serem acompanhadas em um processo. Era um processo que simplesmente ninguém ia conseguir encontrar uma folha de papel ali dentro. Olha. Absurdo.
E eles, o que pior, eles recolheram os votos todos.
Não é elegante, é imprópria.
Pois, eu me senti bastante incomodado, sabe, doutor?
Com relação à oportunidade e conveniência, juízo próprio, controle, não cabe.
Eles acham o prazo curto, concedam um prazo maior.
A única consideração que tinha pertinência era se houve prescrição ou decadência. O judiciário, só interessaria ao judiciário, só teria relevância no judiciário se ele se tivesse prescrito ou decaído do direito, certo? Mas se foi feito no final do prazo, está feito e não há como recusar o controle judicial, né?
Aí, e recolheram, quer dizer, retiraram de pauta
a logística
e no sentido de julgar todos os agravos que foram feitos procedentes e contra o que foi decidido pelo juiz.
É, veja, eu acho que caberá recurso e um acompanhamento da procuradoria desses recursos.
Exatamente.
Porque, veja, a forma de... Eu, se fosse promotor, faria a mesma coisa. Faria cada escola um processo, porque não há outra forma a não ser tumultuar. Aí irá tumultuar o processo. Você não vai saber de que escola mais está falando ao tratar. Cada uma precisa de um reparo diferente, de uma obra diferente.
Doutora, em se tratando de ação penal, uma das exigências é individualizar as condutas.
Exato.
Não, mas é
ação
de probidade.
É uma ação civil
comum.
Pública. Mas a questão de praticidade da prova, na verdade, eles compraram, forma de dizer, um argumento da defesa. A defesa, não tendo mais o que arguir como defesa, saiu isso com essa tese. Não, eu sou um gestor inocente, porque isso já vem se arrastando há anos e anos e anos. Com paciência, ele assumiu a prefeitura, é o atual gestor, a ação não é contra ele, é contra o município, as ações são contra o município. E talvez elas tenham demorado a ser ajuizadas em torno de tentativas de prazos que foram sendo, que a gente acompanha isso, vários processos deles passaram por mim. Existe termo de ajustamento de conduta que não é cumprido, é taxa que não é cumprido. Chega um momento em que é preciso judicializar. Agora, essa foi uma tese de defesa. Tenho certeza que o próprio advogado não tinha nenhuma vontade de enfrentar 38 reformas em um processo só. A falta de outro argumento, ele criou este argumento. E se eu entendo que se o judiciário acha que são muitas obras para serem feitas ao mesmo tempo, conceda um prazo maior à medida que o tempo vai passando, ele vai conceder.
Eu até sugeri, doutor, então não se aplica a multa ao gestor, já que não foi ele o responsável, apesar de ele vir sendo citado. Desde o início ele já está sendo, já no polo da ação, mas seria por questão de equidade não se aplicar a multa, mas determinar que se faça as obras, eu acho que sim. Mas eles acharam que não, que aí um desembargador disse o seguinte, é porque ela tem um juiz que é na verdade, o gestor municipal é o juiz de lá. Por isso que está acontecendo esse tipo de coisa.
O juiz de lá, ele às vezes assume esse papel por provocação até do Ministério Público e pela ausência de cumprimento das políticas públicas, pela falta de gestão. Se existisse uma boa gestão, não haveria nenhuma necessidade disso.
Pelo que eu vi, não é.
Muito trabalho dele.
No tribunal.
Manuel
Costa Neto.
Eu acho ele um grande juiz, um grande magistrado.
Ele vive a comarca, né? Ele vive a comarca.
Ele procura suprir as lacunas que existem, né? E provocado pelo Ministério Público.
Provocado
ele não
pelo Ministério
de ofício.
Agora, de modo geral,
pelo
comentários do tribunal com relação ao Ministério Público são, de modo geral, elogiosos, né? Excepcionalmente é que a gente ouve
nesse dia, na verdade,
esse tipo de comentário.
Essa especificamente não.
Esse dia foi bastante ruim para mim. Fiquei sem uma saia justa, surpresa, porque eu não estava esperando.
Olha,
a decisão foi retirar de pauta para modificar, porque os votos vieram no sentido de manter.
Sempre.
Aí, por conta desses argumentos todos, retiraram para julgar todos os agravos providos.
Olha, numa dessas sessões, doutora.
O prefeito.
numa dessas sessões, numa dessas sessões da Câmara, aí a crítica estava tão acerba de um advogado, era um notável aqui da praça, certo? Em relação ao Ministério Público.
É, verdade.
Em relação à improbidade a qualquer pretexto, por pequenas apropriações, por pequenas lesões ao erário. Eu ouvindo e eles criticando o Ministério Público, porque o Ministério Público. Excesso de ação, talvez, né? Aí, como é que se critica? Porque quer trabalhar demais. Eu aí pedi uma palavra e fiz até um comentário que o deixei assim um pouco desconfortável. Eu digo, olha, Vossa Excelência, devia parabenizar o Ministério Público.
É o contrário.
O Ministério Público,
é interessante que só é alvo de censura, o Ministério Público só é alvo de censura quando trabalha muito, quando é diligente. Seja um promotor que entra com 38 ações extremamente trabalhosas, a nossa perícia do Ministério Público atuou fortemente para produzir todos esses laudos. E quem não atuou? O município, que deixou as escolas caindo aos pedaços durante anos. Então, e esse não merece censura.
E doutora, aí o comentário final que eu fiz. Então, Vossa Excelência, passa a impressão de que o Ministério Público é um criador de casos. Mas, na verdade, Excelência, o promotor de justiça é um criador de causas para Vossa Excelência, para a banca da advocacia de modo geral. Quanto mais ações, mais causas. E Vossa Excelência terá também, e se for uma causa sem fundamento, mais fácil de ser administrada pelo seu escritório. Então não criamos casos, não. Criamos causas. Então, e por isso nós devemos merecer louvor, receber louvores.
Não entende a linguagem dos advogados.
Não concorreu, né?
É isso que Luiz Valdo está certo. Eu
sou falta de assunto.
Eu sempre, Luiz Valdo, isso você está dizendo, eu sempre costumo dizer. Vocês vão ganhar dinheiro. Bom, colegas ilustres, mais nada havendo a dizer, e no que couver, dou por encerrada a presente sessão e agradeço a presença dos ilustres colegas.